Você sabe que eu tenho dois exemplos muito próximos a mim. Em 2015, ou 14 talvez, acho que 14, quando eu ainda estava na vice-prefeitura, havia um lançamento, não era a construção ainda, de um projeto do Minha Casa Minha Vida. E quando do gabinete, eu tinha um gabinete muito pequenininho, mas quando a gente foi dar uma olhada, havia telhas que eram produzidas com amianto, né, que é um produto extremamente nocivo, porque daí vem a empresa e fala, não, esse não é o amianto, que é um amianto que é diferente do amianto. Mentira, é amianto. E aí eu chamei lá na época o presidente da Coab e falei, o seguinte, está proibido, o município de Curitiba não pode produzir casas do Minha Casa Minha Vida com amianto. Ótimo, foi substituído sem grandes ou sem diferença de custo e foi feito. Quer dizer, isso foi uma atitude que, vamos combinar, não tinha que ter passado por ali, podia ter passado pela própria construtora, mas é uma atitude de governo. E a outra, eu tenho na minha própria casa, eu na verdade grudei ali no lixo reciclável a lista do que pode ser reciclado, porque quando eu vejo tem coisa inchada ali dentro que não pode ser reciclada. E as coisas muito básicas, como você usa lá uma garrafinha de plástico, cara, passa um pouquinho de água, joga fora, põe ali limpo. Por quê? Não é só porque facilita a reciclagem, mas porque esse produto na casa ou na coleta, né, ali, ele traz rato, traz leptospirose, adoece esses trabalhadores e trabalhadoras. Quer dizer, é muito básico, mas quando você começa a fazer, fica até gostoso. É uma coisa bacana. Eu estou colocando exemplos muito próximos, muito pessoais, assim.
Exatamente. E o leite que sobrou na caixinha do leite, ele pode ser... Você coloca um pouco de água, olha aí a dica. Põe um pouquinho de água, dá uma chacoalhada assim e rega as plantas. Porque não joga fora, pode regar. E muitos outros produtos é possível isso. E só para concluir, esse teu pensamento está perfeito. Mas o que, que é a primeira prioridade da lei, que todos nós somos obrigados a seguir a lei, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos? A primeira prioridade em relação aos resíduos é a não geração.
Certo.
Então a gente precisa não gerar. Então a gente tem que olhar para aquilo e falar, meu Deus, por que, que apareceu aquilo que não é reciclável, que eu vou ter que colocar no resíduo comum, no rejeito, no caso? Mas eu poderia não ter adquirido, ou mais ainda, as empresas não poderiam produzir aquilo que não é passível de reciclagem, né? Assim como você citou o amianto, né? Não era possível que alguém autorizasse a produzir uma coisa que faz mal para a saúde. Eles têm uns cuidados mínimos ali, mas aquilo que não é reciclável não poderia ser produzido e nem consumido, porque às vezes a gente não tem opção. Né, vai no mercado, você fala, eu preciso desse produto, e ele está embalado numa coisa que é ou contaminante ou não recicla, né? Isso até é um assunto para um programa inteiro, porque tem muita coisa que infelizmente tem o símbolo da reciclagem e não vai para reciclar. Acaba indo para rejeito.
Teve um programa muito bom de reciclagem, mas parou. E o que que parou? Não foi só a coleta, foi a falta de educação para isso. Mas me chamou muito a atenção, Hamilton, quando você falou sobre esse financiamento popular para a própria população, esse banco do povo, essa moeda que circula para uma comunidade, e você começou a falar e não concluiu, e eu queria pedir para você nos explicar um pouquinho melhor sobre as condições que são pedidas para fazer esse tipo de financiamento. E você chegou a falar de alguma coisa de atividades sustentáveis. Você pode explicar para a gente um pouquinho, por favor?
Tá, agora eu não vou deixar vocês com vontade, eu vou falar bastante, tá? Porque é o seguinte, a Nina é do mesmo time que eu, a gente joga junto, Nina. A gente joga junto, eu vou dar um exemplo muito legal aí pra vocês. A gente está articulando tanto a rede brasileira como a rede paulista, junto com os movimentos de catadores, tá? Um trabalho com uma empresa aí de Curitiba, uma empresa social de Curitiba, no sentido de criar um, por exemplo, um aplicativo que paga em moeda social pela coleta de material reciclado, de vários, inclusive, né? Ou seja, o catador vai, pega e leva no posto de coleta, e lá mesmo, com o aplicativo, já entra na conta dele, é uma moeda social eletrônica, é o e-dinheiro, onde você já entra na conta do catador pelo trabalho que ele acabou de realizar, né? E paralelamente a essa ação, que redunda numa ação de financiamento, porque uma parte desse valor, depois eu vou explicar, ele vira uma taxa que é a que permite fazer o crédito, né? Depois eu vou explicar direitinho isso. Você está aumentando a possibilidade, vou dizer assim, de que tenha muitos catadores, né? Muitas cooperativas de catadores que aumentem o seu trabalho de coleta, e também a diversidade de materiais. E daí é muito importante que vocês falaram desse material tá limpo, não só pela questão da saúde, mas inclusive pela questão do valor do material. Quando o catador lá na ponta encontra um material em condições, por exemplo, um papel molhado, vamos dizer assim, um papel molhado, ele não serve, ele não tem a mesma serventia que um papel seco para poder ser transformado depois, para poder ter um valor no mercado de reciclagem. Isso é muito importante, porque um material que não está em condições ou está em péssimas condições para ser reciclado, ele perde valor no mercado de reciclagem. Isso não é pouca coisa. Tira o interesse do catador, tira o interesse da indústria, e aonde vai esse material? Para o lixão. E tudo que vai para o lixão é ruim para o planeta, é ruim para a comunidade, é ruim para as comunidades empobrecidas, porque é lá onde vai estar esse lixão. Então é o que a gente chama de racismo ambiental, né? Porque você está lá na ponta sofrendo as consequências do desequilíbrio ambiental, que passa fatura justamente às comunidades mais vulneráveis, que é onde está concentrado as mulheres negras, os negros, os jovens negros, né? A população negra na maioria dos casos, né? E aqui já está integrado toda a questão, né? A questão racial, a questão ambiental, a questão social, tudo junto, né? Então, esse aspecto, por exemplo, do Banco Comunitário, integrar a ação do Banco Comunitário com os catadores, é no sentido de transformar o catador em uma profissão respeitável, regulamentada, profissional e consciente do papel histórico que ele tem na sociedade enquanto transformador meioambiental. Portanto, deve ser respeitado, deve ser reconhecido, deve ser inclusive incentivado, né, através das políticas públicas. Mas o que eu quero voltar na questão do financiamento do Banco Comunitário. Eu falei que o Banco Comunitário, ele é de uma auto-organização daquela comunidade. É muito, muito importante dizer que o Banco Comunitário, uma das características fundamentais do Banco Comunitário é a proximidade. Ele não é um banco fictício. Ele não é, mesmo que ele tenha uma moeda eletrônica, e ele tem uma proximidade. Você conhece o gerente, você sabe onde é que é, você sabe quem fala com você, você sabe tudo. Por quê? Porque na hora de pedir empréstimo, você não passa pelo SPC, você não passa pelo Serasa, você não passa por esses controles de crédito. É a própria comunidade que te conhece e vai falar assim, ó, mesmo que você esteja endividado, mas se você trabalha e tem condições de pagar, mesmo que seja um pouquinho, ainda que tenha que atrasar um mês, não tem problema, nós vamos te emprestar. Essa é a grande diferença, é a parte humana, né, da relação do dinheiro. Porque o dinheiro é uma coisa de troca, todos nós usamos dinheiro, né? Às vezes a gente tem medo, a gente acha que não merece o dinheiro, mas todo mundo merece o dinheiro, né? E quanto mais para todo mundo melhor, né? Então, essa proximidade do banco comunitário com a população facilita muito essa questão do crédito, e não é pouca coisa, é muito importante, porque é nessa relação de confiança que se dá o fenômeno das finanças solidárias. Se não existe confiança, que é justamente o que o grande capital propõe essa desconfiança permanente. Às vezes eu faço palestras que as pessoas, mas e se roubarem, e a inadimplência, e a não sei o quê? Bom, se a gente for pensar, vamos fechar o planeta, né? Porque não, se não existe humanidade, se não existe relação de confiança, se a gente não pode confiar em ninguém, pra quem que nós vamos fazer tudo isso, gente? Né? Melhor não fazer, já, do jeito que, né? Tem uns caras aí já destruindo, diga-se de passagem, né? Então, não é o caso. Não é o caso. Nós estamos pensando, nós acreditamos na vida, acreditamos na humanidade, naquilo que ela tem de bom. Né? Então, vamos tentar trabalhar esse aspecto, que é um aspecto humano, mas não só. E é claro, tem um sistema baseado nessa confiança. Isso se reforça, né? Mas se reforça pela proximidade. Né, pela coisa de conhecer, de saber quem é o seu João, Dona Maria, o seu Antônio, a Dona Clarice, entendeu? Que é parte dessa comunidade. Então, nós temos uma estrutura virtual, que é a moeda social e dinheiro, mas ela se dá no território local. E pode estabelecer relações de rede, né, de troca em rede, de consumos, de compras coletivas, né, de vendas coletivas em feiras de economia solidária e tudo mais, mas ela tem que ter essa relação de proximidade. A outra coisa que eu falei, acho que já tinha falado, que é a questão do lucro, né? Nenhuma coisa que nós cobramos tem objetivo de que seja um lucro. Ela volta para a comunidade. Então, existe uma taxa. Na moeda social eletrônica, existe uma taxa, né, de 2%. 1% vai para a plataforma de dinheiro, para a manutenção técnica da plataforma, e 1% vai para o banco comunitário. Olha que legal. E aí esse dinheiro faz para quê? É para microcrédito. É esse que é o valor que sustenta a ação de crédito e microcrédito na comunidade.